Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente tem um desafio interessante aqui com dados experimentais. Tem uma curva com picos, que é o que nos interessa, mas tem também uma tendência de fundo, sabe? Uma subida que meio que mascara a informação principal.
Exatamente. É uma situação bem comum. Essa tendência, que pode ser, sei lá, linear ou até parabólica, acaba deslocando a posição real do máximo dos picos. E se a gente quer medir algo preciso a partir desses picos, como níveis de energia, por exemplo, bom, a gente precisa corrigir isso primeiro, senão o resultado fica errado.
Certo. Então a missão é limpar essa curva, tirar essa tendência para enxergar os picos de verdade. Ok, vamos lá. Como começamos?
Bom, o primeiro passo é justamente remover a tendência. Isolar os picos. A gente seleciona a região de interesse nos dados, talvez a partir de uns 10 volts, para pegar o segundo pico, que parece mais claro. O primeiro, ele perto de 7 volts, está meio duvidoso, né?
Sim, está um pouco escondido.
Então, com a região selecionada, a gente faz um ajuste. Normalmente, um polinômio de ordem 2, uma parábola. Funciona bem para modelar essa tendência de fundo.
Ah, um ajuste matemático para descrever só a subida.
Isso. E aí vem o ponto-chave. Calcular os resíduos. A gente pega os dados originais e subtrai esse ajuste polinomial que fizemos. O que sobra?
Os resíduos.
Exato. São os resíduos. E eles representam, idealmente, a curva só com os picos, sem aquela tendência de crescimento. Fica muito mais claro.
Entendi. Então, plotando esses resíduos, a gente tem a curva corrigida, digamos assim?
Isso, a curva de Frank Hertz corrigida nesse caso.
Perfeito. Com os picos agora mais visíveis, o próximo passo é?
Achar o topo exato de cada um, né? A posição máxima.
Exatamente. Agora, o foco é determinar o XC, o centro de cada pico nessa curva de resíduos.
E como a gente faz isso com precisão? Não dá para só olhar e clicar, imagino.
Não, não. Para ter precisão, a gente usa outro ajuste. Primeiro, selecionamos a região de cada pico, um por um, com cuidado no intervalo, né?
Certo.
Nem muito pequeno, para ter pontos suficientes e diminuir a incerteza, nem muito grande, para não pegar pedaços que já não são mais do pico e distorcer o formato.
Faz sentido. E qual função a gente usa para ajustar o pico em si?
Geralmente, uma função gaussiana. Muitos fenômenos físicos produzem picos com esse formato de sino, sabe? A gaussiana descreve bem essa forma e, o mais importante, ela tem um parâmetro que é exatamente o centro do pico, o XC.
Valor. O erro associado a essa posição. O resultado é uma tabela com os XCs e suas incertezas.
Pode acontecer de algum pico não ajustar bem? Aquele primeiro, talvez?
Pode sim. Às vezes um pico é muito ruidoso ou assimétrico. Aí o modelo gaussiano não encaixa perfeitamente. A gente tem que avaliar a qualidade de cada ajuste.
Ok. Então temos a posição dos picos bem definidos e suas incertezas. E agora?
Agora a gente pega esses valores de XC e as incertezas e leva para a nossa tabela principal de análise. É importante organizar, né? Atribuir a ordem correta. Se o primeiro pico que ajustamos bem for, na verdade, o segundo evento físico, a gente começa a contar N igual a 2, por exemplo.
Entendi.
Com os picos ordenados e suas incertezas, calculamos a diferença de potencial entre picos consecutivos, o ΔV. Ou seja, Vn mais 1 menos Vn. Isso dá o espaçamento entre eles.
E a incerteza dessa diferença?
Tem que calcular também, pela propagação de erros. Para subtração, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das incertezas individuais de Vn mais 1 e Vn.
Certo, a propagação. Isso nos dá o ΔV e o quão confiável ele é.
Exatamente.
Chegamos então à análise final, imagino. Com esses ΔVs e suas incertezas. A gente faz um gráfico, né? ΔV no eixo Y com as barras de erro contra a ordem do pico, N no eixo X. Um gráfico de dispersão.
Isso.
E olhando esse gráfico, podemos ver se tem algum ponto muito fora da curva. Talvez aquele do pico que não ajustou também.
É possível. Às vezes um ponto tem uma barra de erro muito grande ou está desalinhado dos outros. Pode ser razoável remover esses pontos discrepantes para não enviesar a análise final.
Ok, refinamos os dados e depois?
Depois, a gente faz um ajuste linear nesses pontos restantes do gráfico de ΔV versus N.
Uma reta.
Uma reta. Por quê? Porque, em muitos casos, como no experimento de Frank Hertz, a teoria prevê que esses espaçamentos de energia devem ser aproximadamente constantes ou ter uma leve dependência linear com n. A interpretação dos parâmetros dessa reta, a inclinação e o intercepto, é que nos dá a física do processo.
Ah!
Por exemplo, a gente pode calcular a energia de excitação do átomo. Usando o intercepto e a inclinação, a gente chega num valor tipo 4,7 elétron-volts, mais ou menos.
Que seria a primeira energia de excitação do mercúrio, no caso desse experimento clássico.
Exato. E isso confirma a quantização da energia nos átomos, um conceito fundamental da quântica. E, claro, calculamos também a incerteza desse valor final usando as incertezas do ajuste linear.
Fantástico! É um processo bem completo, desde o dado bruto até um resultado físico com significado e incerteza. E para finalizar, a gente arruma o gráfico, né? Deixa ele bonito e claro para um relatório. Eixos nomeados, legenda explicando o que são os pontos e a reta, talvez as condições do experimento.
Isso. Boa apresentação é fundamental. E vale lembrar que um processo parecido poderia ser feito para os vales da curva original, se eles tivessem informação relevante também.
Sim. Basicamente, o que a gente demonstrou foi um método sistemático, passo a passo, para extrair informação quantitativa de dados que, à primeira vista, parecem confusos.
É isso aí. É a essência da análise de dados em ciência experimental, né? Transformar observações, muitas vezes ruidosas ou com tendências, em parâmetros físicos mensuráveis e avaliar a confiança que podemos ter nesses resultados. É como a gente testa modelos e avança o conhecimento.
Perfeito. E fica a reflexão. Será que mesmo com todo esse cuidado na remoção da tendência e nos ajustes, algum efeito sistemático sutil lá da coleta inicial poderia ainda afetar o resultado final?
Boa pergunta.
E será que não existem outras informações, outros padrões escondidos ali nos dados brutos que talvez precisassem de um método de análise completamente diferente para serem revelados? Fica aí para a gente pensar.